Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parshat Tazria e Metzora. Nestas parshiot, aprendemos principalmente sobre Negaim. Negaim é a maldição leprosa. Antes de mais nada, é bom deixar claro que Tzarat, a maldição leprosa mencionada na Torá, não é o mal da lepra conhecido nos dias atuais. Tzarat leprosa que encontramos em nossas parshiot é um sintoma físico de um defeito espiritual, ocorrendo principalmente em indivíduos de alto nível espiritual, cujas funções corporais ficavam sujeitas a seu estado espiritual. E sobre isto, encontramos em Parshat Hazria, sobre Nig'ei Adam, manchas de lepra que se encontram na pele da pessoa, e também Nig'ei Begadim, manchas que se encontram nas roupas da pessoa. Em Parshat Metzorah, aprendemos sobre mais tipo de lepra, Nig'ei Batim, manchas que apareceram nas casas das pessoas. E sobre isso, diz o versículo, Vaidaber Hashem el Moshe vel Aharon leimor. Deus falou a Moisés e a Aaron dizendo, Ki tavohu el Eretz Knaan, asher ani noten lachem lachuzah. Quando vocês vierem para a terra de Knaan, que eu estou dando a vocês como uma herança. Venatati nega tzarat bevet eretz achuzatchem. Eu, diz Deus, colocarei a marca da maldição leprosa nas casas, na terra de herança de vocês. E sobre estas manchas, encontramos duas explicações. A explicação do Rashi, Bissurah hilahem. Isso foi uma boa notícia que os Bnei Israel receberam. Ou seja, estas manchas tinham como objetivo de enriquecer os Bnei Israel, sendo que os Amorim, os moradores da terra da época, esconderam tesouros de ouro nas paredes das casas. E quando apareceu uma mancha de lepra nas paredes da casa, que como a consequência precisava desmontar e quebrar a parede, descobriram o tesouro e isso enriqueceu os Bnei Israel. Isto é uma explicação que se encontra no Midrash, que o Rashi traz esta explicação. Além disto, encontramos mais uma explicação no Zohar. Diz o Zohar que os Knanim eram ovdei avodazara, eles eram idólatras. E por isso, em suas casas, pairava espírito de impureza. E para tirar, expulsar e exterminar o espírito negativo, os Bnei Israel precisavam desmontar a casa e, através disto, se distanciar deste espírito ruim que se encontrava nas casas. As casas que os Bnei Israel construíram de novo eram, conforme diz o versículo, Avanim acherot ve'afar acher. Pegaram outras pedras e uma terra diferente para reconstruir as casas. Assim termina o Zohar. Os Bnei Israel poderiam viver bigdusha com santidade e bidiura kadisha e nas casas de santidade. Quando vamos avaliar e comparar estes dois motivos, logo percebemos que são motivos opostos. Era, conforme dito antes, para proporcionar riqueza para os Bnei Israel. Riqueza que já era escondida e oculta nas casas. Pelo primeiro motivo, é para descobrir e revelar os tesouros ocultos que é o bom que já se encontrava nas casas. E o segundo é justo ao contrário, para poder se distanciar do espírito ruim e maldoso que se encontrava nas casas. E para entender melhor a explicação do Zohar, quando o versículo diz Benatati negat sarat bevet eretz achuzatchem, eu colocarei a marca da maldição leprosa nas casas, na terra de herança de vocês. Obviamente, a Torá não está se referindo para todas as casas. Não é que em todas as casas havia um nível de impureza de tal forma que precisava desmontar e destruir todas as casas. Somente numa parte pequena havia uma necessidade de reconstruir estas casas. E apesar que a maioria dos povos que habitava a Terra Santa naquele tempo eram ovdei avodah zara, eram idólatras. E conforme a explicação do Rashi, Maseihem mekulkalim mikol haumot, os atos e o comportamento deles eram pior do que todos os outros povos daquela época. Mas mesmo assim, não em todas as casas, o espírito da impureza penetrou de tal forma que precisava quebrar e reconstruir todas as casas. Ou seja, na própria Tumá, na própria impureza, existem níveis. E quando era um grau inferior, na própria Tumá existem vários níveis. Quando o nível da impureza não era tão severo, isto foi corrigido apenas com a entrada do novo morador, Yehudi. Conforme a explicação do Rashi sobre Vayakam Sdei Efron, quando Avraham Avinu adquiriu e comprou o campo de Efron para torná-lo o Me'arat HaMachpelá, onde foram sepultados Avraham, Yitzhak e Yaakov, Sara, Rivka e Leia, diz o Rashi, Vayakam Tekuma Haitalo, isso levantou e ergueu o local inteiro. Assim também, pelo fato que Yehudi entra numa casa pelo Gdushá que ele representa, pelo nível de santidade que ele representa, pelo nível de Gdushá que ele carrega, isto já corrige a casa em termos gerais. Mais ainda, quando Yehudi entra na casa e coloca as mezuzot, com certeza isto já corrige e expulsa o ruach, o espírito da tomada impureza. Entretanto, existiam casas onde que o comportamento era tão ruim e tão baixo que isto trouxe um espírito de impureza de tal grau que precisava tomar medidas mais severas. Nestes casos, Hashem trouxe negaim, manchas de lepra, que através dessas manchas, como a consequência, precisava desmontar a casa e através disto aqui expulsar totalmente o Ruach HaTumá, o espírito da impureza. Mas logo percebemos uma grande pergunta. Justo nestas casas, Hashem colocou manchas nas paredes para os Bnei Israel poderem encontrar tesouros escondidos pelos Amoraim. E por que justo nestas casas haviam tesouros? E para entender este paradoxo, devemos antes entender um outro paradoxo, ligado com o assunto de Negaim, da maldição leprosa em geral. Nós sabemos que Tum'at Negaim, a impureza de Negaim da lepra, é uma Tum'a, é uma impureza das mais severas. A Halachá, a lei, diz o seguinte, que um Metzorá, uma pessoa leprosa, ele deve sair Michutz Legimel Machanot, fora dos três acampamentos. Quando os Bnei Israel acamparam no deserto, eles se dividiram em três grupos, tendo o Mishkan, o santuário, no centro, em volta aos Kohanim, os sacerdotes. Depois, mais distante um pouco, os Leviim, os Levitas. Em terceiro lugar, Machane Israel, onde que acamparam todo o povo de Israel. Alguém que era o Metzorá, alguém que era leproso, ele precisava sair fora dos três acampamentos. Conforme diz o versículo, Badad Yeshev, ele deveria ficar isolado. Diz o Talmud que não somente que ele precisava sair fora dos acampamentos, também ele não podia se associar com os outros impuros. Ele precisava manter distância também das pessoas impuras, de tal maneira que ele ficou em total isolamento. E o motivo que Tum'at HaMetzorah, que é a impureza da lepra, é tão severa, é conforme as palavras do conhecido Sefer Yetzirah, En Bera'a Lemata Minega. Não existe nada pior, nada mais inferior do que a mancha de lepra. Isto significa que a pessoa, infelizmente, caiu para os últimos degraus. Mas, por outro lado, apesar que Negaim, a mancha de lepra, mostra que a pessoa, infelizmente, teve uma caída profunda, mas, por outro lado, o objetivo das manchas era para causar, por outro lado, uma elevação na pessoa. São conhecidas as palavras do Rambam que Negaim, as manchas de lepra, não era mimin hagoshel olam, não era algo natural. Mas ot u pele hayab Israel, isto era um milagre entre o povo de Israel para afastar os bnei Israel de lashon hara, de falar mal das outras. Quando uma pessoa, infelizmente, não se controlava e acabou falando mal e difamando uma outra pessoa, o resultado era uma mancha de lepra. Ou seja, as manchas de lepra tiveram como objetivo avisar o Bnei Israel e despertar o Bnei Israel que é a hora de se arrepender e corrigir seu comportamento e sua fala. E sendo que nós temos uma regra, que um Baal Tshuva, uma pessoa que se arrependeu, ele é mais alto e ele supera até o nível de um tzadik, uma pessoa justa. Conforme as palavras de nossos sábios, o nível que um Baal Tshuva atinge, um tzadik gamur, um tzadik completo, é incapaz de conseguir. Podemos deduzir que apesar de Negaim ser um sinal que se manifestou em virtude de uma impureza muito severa. Mas mesmo assim, o objetivo das Negaim, o objetivo da lepra, é para elevar o Yehudi para conseguir um nível tão grande que é mais até de um tzadik. E este nível se chama Baal Tshuva, uma pessoa que conseguiu corrigir e retificar seu passado. E quando percebemos estes dois extremos que existem na nega, numa mancha de lepra, podemos entender mais um dito que se encontra no Sefer Yetzirah. En betová lemala meoneg. Não existe um bem melhor do que oneg, do que prazer. De um lado, não existe nada pior de que nega uma mancha de lepra. Mas diz o Sefer Yetzirah, não existe nada melhor e nada mais alto do que oneg, do que prazer. Oneg e nega, prazer e lepra, são as mesmas letras. Ayin nun gimel, mas numa posição diferente. Isto vem com uma dica. Através do Taharat HaMetzorah, através da purificação de uma pessoa leprosa, se consegue converter um nega, uma mancha de lepra, que é o pior que existe, para tornar-se uma situação de oneg. Não existe nada melhor do que oneg, do que prazer. Obviamente, está se referindo aqui ao oneg permitido, o prazer permitido pela Torá e de acordo com a Torá. E agora podemos entender a ligação entre os assuntos que nós vimos antes, que matmenuyot shel zahav, tesouros de ouro, foram encontrados nas casas onde que havia negatzarat, mancha de lepra. Naquelas casas, poderia-se ver de uma forma revelada que o objetivo das manchas nestas casas eram pelos ganhos que poderiam trazer, que era bishvil haliyah, para erguer e estruturar os Bnei Israel melhor, até que isso foi evidente até no mundo material. Acharam tesouros. Sem falar, e sem precisar mencionar, que eles acharam também os tesouros espirituais. Ou seja, não é apenas que eles conseguiram corrigir o passado, mas conseguiram ultrapassar até o nível de um tzadik, uma pessoa justa, de tal forma que isso se traduziu em todos os aspectos das suas vidas, até em assuntos materiais, assuntos do nosso mundo. Encontraram tesouros. Em resumo, percebemos que a Torá usa a palavra Venatati Negatzara, diz Deus, eu darei uma mancha em vossas casas. É um presente de Deus, a mancha que ele colocou nas casas do Bnei Israel. Mostrou para eles o caminho de Teshuvah, o que se consegue quando se corrige o passado, que isso não somente corrige, oferece uma oportunidade de se elevar até os graus mais elevados, superando até o nível do tzadik. O presente era tão grande, a dádiva de Deus era tanto, que isso se traduziu até em assuntos financeiros, que eles encontraram tesouros para enriquecer os Bnei Israel naquele tempo. Isto se torna um ensino muito atual para nós nos dias de hoje. Uma tzara, que em hebraico significa um aperto, uma dificuldade, deve ser entendida e encarada como uma grande oportunidade. A palavra tzara, que significa dificuldade, aperto, também possui as mesmas letras como tzohar, que tzohar significa uma abertura, e como retzei, que é um pedido para Hashem, observa favoravelmente teu povo Israel e atende sua prece. Cada dificuldade oferece novas oportunidades. Uma nega, uma mancha de lepra, pode se tornar onek, prazer. Depende de nós mesmos aprender como encarar dificuldades. Mas mesmo assim, pedimos para Hashem para tirar toda e qualquer dificuldade de seu povo, v'yomar letzarot Yisrael dai, e para ele falar basta para nossas dificuldades, e daqui em diante só nos mostrar bem revelado. Chazak u Baruch.